Sejam muito bem-vindos a mais um Pop-Up, o vosso guia favorito das maravilhas da cultura popular, esta semana dedicado especialmente às coisas da TV. Mais uma vez, Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Buxeri Mendes juntos para discutir os defeitos e as virtudes daquilo que vai passando pelo streaming por estes dias. Servimos a boa dica. Oh, yes, I'm the great pretender. Qualquer desculpa é boa, digo eu, para ouvir os Platters. Esta é perfeita até porque a canção The Great Pretender, que alguns de vós, sobretudo Bruno Vieira Amaral, conhece mais na voz do Freddie Mercury, aparece no trailer.
Isto é dos Platters, meu amigo, não é?
Então, mas foi o que eu acabei de dizer.
Ai, disseste,
com o seu vocalista é Elvis Presley, não é?
E, nota, e o Bruno hoje está aqui à minha frente.
Dizeste dos Platters.
Tu estavas em Itália.
Estava, por acaso estava a pensar no Ripley.
Estavas em Itália. E eu a dizer nesta introdução muito bem elaborada que esta canção aparece no trailer de Ripley, precisamente a série que está na Netflix, é a mais recente adaptação do mais famoso, podemos dizer mais famoso, romance de Patricia Highsmith, Pedro.
Não é só um, mas sim, mais famoso não. Personagem criado, sim, sim, por Highsmith.
O talentoso Mr. Ripley, que conta a história de Tom, o tal Ripley, o americano que vai para a Itália em busca do seu suposto amigo Dickie Greenleaf e que acaba por se apropriar da vida deste no meio de uma série de atividades menos legais e algumas até bastante sangrentas. Não vamos contar tudo, há sempre alguém no mundo que não conhece a história, apesar das várias adaptações. Esta é uma das séries do momento, eu estou a apreciar, ainda não cheguei ao fim, e é o nosso prato principal desta semana, Maria Ramos Silva. Vamos fazer isto em jeito de avaliação. Não sei o que é que já viste da série.
Ainda só vi o primeiro episódio.
E o que é que tu achaste? Mas diz com sinceridade, isto é um espaço seguro.
Olha, eu dentre algumas críticas que li,
acho que não gostaste de nada, já estou
não,
a sentir.
Não, isso, mas senti-me muito alinhada com a da Variety, que fala sobretudo um certo encanto, sobretudo estético e menos narrativo. Eu, pelo menos até agora, senti isso. Ou seja,
achaste que é uma série bonita?
Não é só bonita, acho que está bem conseguida e sobretudo se nos lembrarmos do filme do Minghella de 99, que eu vi e gostei. Penso que acabam por ser o frente e verso da mesma história, ou seja, onde um trabalha a luz e a cor, vivendo muito disso, aqui trabalha-se o oposto, o negro e a sombra, que acaba por ser determinante, por exemplo, olha, no primeiro episódio eu penso logo na cena de abertura, não querendo fazer aqui spoilers, mas de facto há ali pormenores na forma como está contada e filmada em que a cor e a luz provavelmente iriam distrair e portanto funciona muito bem. Agora, eu ainda não estou imersa naquilo, se quiseres, ou seja, ainda não estou fisgada pela série. Irei ver, irei continuar a dar oportunidade, mas para te dizer que fiquei assim completamente deslumbrada com este arranque.
O Bruno está-se aqui a rir.
Não, porque eu estou a pensar que a opinião da Maria é mais ou menos assim. Vi, gostei do aspecto, mas vou esperar que diga alguma coisa para concluir, para aferir sobre as capacidades, como que fazemos com as pessoas, não é?
Não, mas a Maria,
tem um ótimo aspecto, agora vamos ver o que é que ela
tem. Que é que
a Maria é uma cética por natureza, eu acho que isso também lhe dá algum charme e acho que lhe fica bem. Tu viste o filme de, acho que é de 99?
99, exatamente, vi.
Do Minghella, gostaste do filme?
Gostei, acho que há aqui uma série de pormenores, por exemplo, lá está, eu só vi o primeiro episódio, portanto não me abatam já, mas por exemplo, um dos aspectos que eu acho que foi muito bem explorado nesse filme é o homoerotismo que acompanha muito ali as personagens. E eu temo que aqui não vá tanto por aí. Não sei se não perde.
Tens que ver mais. Tens que ver mais.
Tens mais. Ok, tens
pronto.
Ver mais,
então,
Maria.
Tudo bem.
Pedro Buxeri Mendes, tu, na qualidade de enorme fã de Patricia Highsmith, que já o disseste aqui várias vezes, esta é uma boa adaptação.
Sim, eu leio todos os anos as aventuras. É verdade.
Tens uma altura do ano reservada.
Sim, ali é a altura de Natal. Olha, fez-me gostar muito mais do filme do Minghella, de 99. Como sabemos, mas gosto mais dos livros acima de tudo. Portanto, livros, Minghella e série da Netflix. Os personagens aqui são mais velhos do que no original. São mais entre adotos. e, portanto, menos, são mais reflexivos, mais sérios, mais maduros, não sei se é essa a palavra. Perde-se algum juvenilismo, não sei se a palavra existe, algum que o Tom Ripley, no fundo, é um órfão e a tia dá-lhe uns trocos, ele vive de expedientes e esquemas. Vir para a Itália é um desses expedientes de esquema, uhum. Porque o pai do Ricardinho Folha Verde convence...
À espera de uma transformação portuguesa, este, o nome desta personagem.
Convence-se que o Ripley era amigalhaço do Dickie e não era, pronto. E o Tom Ripley, enfim, as pessoas que não sabem ficam a saber, é alguém que mata muito em todos os livros. é uma pessoa amoral. Portanto, não tem a moral. Mas uhum. mata, não por prazer, mas para sair de encrencas.
Só para resolver.
Exatamente, uhum. para sair de encrencas.
Com quem usa uma chave numa fechadura.
Por favor, não matem para resolver problemas. E, portanto...
É um fixer.
Exato.
Tinha algo dos seus próprios problemas.
Eu tinha algum medo que me perguntasse se eu gostei da série ou não.
Então, mas é óbvio que...
Não, isso era só para mim.
E não tenho uma resposta, porque eu acho o preto e branco um expediente, acho uma espécie de batota ali, ali assim um bocadinho a imitar o neo-noir, não é? Assim, uma coisa assim meio pausada. Estava à espera de melhores figurinos, melhores roupas e melhores, apesar daquilo ter obviamente um cuidado nesse aspecto, mas continuo a preferir os livros e agora gosto mais do filme. Pronto, respondi-te.
Respondeste muito bem.
O filme tem 25 anos já, não é?
Uhum. Sim, e respondeste, acho que era mais ou menos o que eu esperava. Bruno Vieira Amaral, tu que tens tendência a desistir das séries, desististe desta?
Ainda não.
Ok.
Então, ainda não, mas ainda vou a tempo.
Não, vi dois
episódios.
Viste dois?
Dois, gostei.
Olha, eu já vi cinco.
Gostei francamente.
A esta hora, à hora de fecho desta edição.
À hora em que escrevemos este artigo.
Já vi cinco. E estou a apreciar bastante. Viu, o quinto episódio deixou-me estressado.
Dás um 7 de 1 a 10, não é?
Dava para aí na boa,
são
7.
Quantos?
Até
são
agora.
8, não é? São 8.
Um 6.
Acho que são 8.
Eu já vi todos.
Já viste todos?
Claro.
Eu estou, claro. Estou a gostar. E sendo um Ripley um psicopata, não é? tem traços a personagem, e eu acho que estão muito bem explorados pelo Andrew Scott. Tem traços de alguma ingenuidade, de algum fascínio, verdadeiro fascínio por esse mundo, pelo mundo dos outros, dos ricos, desta personagem do Dickie Greenleaf em particular. E isso eu nunca li os livros do Ripley, da Patricia Highsmith. Não sei se essa mistura de ingenuidade e depois de amoralidade está na personagem, acredito que sim, mas aqui nota-se muito, porque ele tão depressa parece alguém quase que infantil, demasiado vulnerável, como alguém muito calculista e por isso mesmo perigoso. Eu acho que o Andrew Scott consegue transpor essa gama de características e de sentimentos da personagem. Depois há coisas que têm que ver com o universo da Patricia Highsmith e que tem a ver também com, por exemplo, o universo do Hitchcock. Uhum. Hitchcock fez talvez a mais famosa adaptação dos livros da Patricia Highsmith, o desconhecido do Norte Expresso, que é esta questão, para já, da confusão de identidades. Há muitos filmes do Hitchcock em que o tema principal é a questão da identidade.
Exato.
E da confusão de identidades e de como isso também afeta depois o sentimento de culpa. Uhum. Se te estão a perseguir por engano, não querá dizer que tu, no fundo, és culpado de alguma coisa que ainda não sabes.
E ainda nem te apercebeste disso.
Exatamente.
E a estética também é um bocadinho Hitchcockiana, não é?
E eu acho que essa deverá ser a justificação da utilização ou do recurso ao preto e branco nesta série, porque os livros, eu não sei de que ano é ao certo.
Acho que é final dos anos 50, é o primeiro. Acho que sim.
Mas pelo menos
vamos confirmar.
O desconhecido do Expresso Norte.
É dos primeiros, Expresso.
É logo de 51, sim, e de facto, ou seja, foi escrito na altura, no apogeu do filme noir. Uhum. E talvez.
55.
Pronto, e talvez haja aí uma intenção declarada de explorar isso, sendo que explorares esta distância, esta estética. corres sempre esse risco de a coisa parecer um bocadinho artificial e um truque.
Às vezes faz-me lembrar do Klaxon, desculpa.
Eu pensei, por acaso pensei no mesmo.
Era grande fã do Klaxon, gostava muito.
Numa das cenas iniciais em que está um carro a estacionar, a primeira coisa que eu pensei foi no Klaxon. Pode correr esse risco de ser um bocadinho pós-moderno demais, ou seja, já está...
Faz também lembrar uma espécie de videoclipe gigante. Uma espécie de videoclipe gigante. Deixa-me só acrescentar que a autora era péssima pessoa. Não, era mesmo péssima pessoa. Ela escrevia, por exemplo, cartas com outra identidade a falar muito mal dos judeus aos jornais. Era completamente antissemita. Era homossexual closeted, não é? Naquela altura, suponho que é normal, mas era uma sedutora implacável. Há muito do ressentimento dela por falta de reconhecimento, sobretudo nos Estados Unidos, que transparece neste personagem, no Ripley. Eu acho que mais do que ingenuidade, há aprendizagem no personagem, ou seja, ele é muito, vou dizer assim, uma espécie de Pacóvio, não vou dizer da aldeia, mas ali de Nova Iorque, assim, um bimbo, vá.
É um redneck urbano.
É engraçado, porque ele é muito esperto.
E depois aprende, pressa, a deixar de ser bimbo.
É muito esperto e há logo uma cena, acho que é no primeiro episódio, em que eles estão a falar de arte, e se percebe que há ali um abismo entre aqueles dois mundos, mas ele é rápido, rápido.
É muito bom observador e é muito bom a assimilar.
O personagem, não é?
Acho
que o Andrew Scott dá uma carga assim trágica que o personagem não tem, como se houver outras temporadas, perceberemos nas próximas aventuras. Esta série adapta ao primeiro livro.
O primeiro livro de uma série de 5, não é?
São 5
livros.
Por acaso não tens aí o livro, apetece-me ler agora.
Por acaso não, mas era uma pergunta que eu tinha para fazer ao Pedro, porque é a pessoa certa para fazer esta pergunta, que é, e eu acho que vou fazer esta pergunta porque isto é utilitário para os milhões de ouvintes que nos escutam semanalmente. Pedro, quem viu esta série, quem gostou desta série, ficou muito seduzido com a personagem, quer saber mais sobre Patricia Highsmith, vale a pena ler o livro? É completamente, não é completamente diferente, não é isso, mas é outra dimensão, é outra...
Quer dizer, a resposta é sim, mas eu sugiro que leiam os seguintes, é fácil ver a ordem na internet, e depois leiam o primeiro.
Ok.
E posso fazer uma pergunta ao Pedro?
Claro.
Agora estava aqui a ver. Outros atores que desempenharam o papel de Ripley, o Matt Damon, claro, no filme, também o Dennis Hopper, o John Malkovich.
E o Alain Delon.
O Alain Delon, sim, à luz do sol. Sim.
E então?
Eu prefiro o Matt Damon até agora, mas nenhum deles, é verdade.
Nenhum deles está à altura.
Eu prefiro o Matt Damon, mas nenhum deles chega lá acima. Maria Ramos Silva, o que é que tu achas do Andrew Scott?
Eu gostei muito.
É mais parecido com o Ivo Canelas ou com o Jorge Gabriel?
Esse tema que
é uma coisa que nos tem dividido.
Bom, eu posso dizer que esse é de facto um pequeno problema, porque quando tu estás a ver esta série, se de repente isso te vem à ideia, qualquer uma dessas imagens acaba por contaminar todo o processo de visualização.
Então achas que
eu
já estraguei isto?
Estou a debater-me com isso.
Já acabei de estragar isto a muita
gente. Tinha conseguido recalcar isso tudo e tu agora voltaste a trazer tudo.
Eu acho que pelo menos a semelhança com o Ivo Canelas é uma coisa que tem vindo a ser debatida já desde há bastante
tempo. Não é mau, atenção, não me desentendam mal.
Acho que é o contrário.
Sim, mas eu acho que ele é um belíssimo ator. Aliás, nós falámos daquele filme a semana passada. Como é que se chamava? O Desconhecidos, não é? Desconhecidos,
sim,
em que ele entra
sim.
E também faz um belo papel. E é como digo, eu não vou deitar já a toalha ao chão, vou ver o resto dos episódios até ao fim. Não serviu a série em si, não sei, há ali qualquer coisa narrativamente que ainda não conseguiu apanhar, mas pode ser um problema.
É o lado Klaxon.
Bruno, Andrew Scott parece-te bem?
Sim.
No geral e neste particular, atenção.
Neste em particular gosto. Talvez que o Pedro tenha razão na questão
da idade. Eu também sinto isso, sim.
Da idade, porque, lá está, apesar de eu achar que ele faz passar bem essas características da personagem, pelo menos faz passar as características que ele entende e que este guião... entendo que a personagem tem. Quando se fala da ingenuidade e dessa capacidade dessa rapidez de processos de aprendizagem, talvez isso pedisse um ator mais novo. Por outro lado, dá também uma carga mais forte a essa mesma ingenuidade, sendo de alguém, começas a perceber que aquilo, sendo alguém mais velho, aquilo talvez seja...
É mais torcido ainda, não é?
Exatamente, quer dizer, como é que alguém mais velho mantém, tem ainda esta infantilidade?
Uhum.
Portanto, eu dou nota, não 7, mas 8 ao Andrew Scott.
Mas estamos a fazer, isto é de 1 a 10?
É de 1 a 10,
ah,
não.
Ok, então 8 é uma bela nota.
É uma bela nota.
Muito bem. Antes de terminarmos aqui a primeira parte, vamos começar a lançar as sugestões da semana com o post-it. Maria Ramos Silva, tu trazes comida, o que é uma coisa muito boa.
Não.
Trago mais ou menos, sim.
Mas é o mais aproximado.
Gosto, tu preferias que eu trouxesse mesmo comida,
sim,
não é? Mas não podendo trazer à sorda, trago o Papa à Sorda, que é um livro da Contraponto. É um livro barra álbum, barra documento, se quiseres, que será provavelmente para um nicho, mas de certa forma também acaba por ser ilustrativo de um espaço, a história de um espaço aberto em 81 pelo Manuel Reis, pelo Fernando Fernandes e pelo José Miranda, mas que de alguma forma ajuda a contar também uma certa arqueologia recente, uhum, de uma geografia, primeiro o bairro Alto Tomás em particular, mas depois também da própria cidade. Nós muitas vezes queixamos que falta esse trabalho mais histórico, de enquadramento, se quiseres, uma história mais contemporânea, mais urbana, e de alguma forma aqui
história
temos
história social.
Sim, e nós aqui temos alguns testemunhos antigos de comensais famosos, pessoas que passaram regularmente por esta casa nos anos 80 e 90, casa que continua a funcionar, aliás, mas no outro sítio, agora no Cais de Estrela, já desde há uns anos, mas que mantém aqui uma série de referências, de identidades, a célebre cozinheira, e bom, para as pessoas que têm alguma curiosidade, é uma edição da Contraponto, penso que sai dia 18, portanto está aí quase a sair, mas poderão já encomendar online.
Muito bem, e antes do intervalo, ainda temos tempo aqui para ouvir a recomendação do Pedro Buxerim Mendes, que eu estou um pouco curioso, não sei se já viste aqui alguma coisa deste Sugar.
Já vi um episódio na Apple TV Plus, Sugar, com Colin Farrell. Lá está, é uma série também neonar.
Também é um detetive, não é?
É um detetive que guia um Corvette incrível.
Epa.
Lindo de morrer, assim, um ambiente meio LA Confidential,
okay,
mas passado na contemporaneidade, a cores. Está muito bem filmado. Os argumentos são típicos das séries detetives, mas estou a gostar bastante, é bastante entertaining.
Muito bem, fazemos agora aqui a pausa habitual, vamos deixar o Bruno Vera Amaral à espera e voltamos depois de um curto intervalo. Até já. Estamos de regresso ao Pop-Up com Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Buxerim Mendes, as três pessoas mais bonitas de todas as que falam sobre cultura pop na Rádio Observador, às quintas-feiras, à 1 da tarde, e sempre em podcast. Siga-nos na sua plataforma favorita. Belo anúncio este. Esta semana estamos a falar do que se passa no streaming por estes dias, mas falta ouvir a sugestão da semana do Bruno Vera Amaral.
Trago um livrinho.
Sim, senhor.
Um livrinho, um pequeno livro da Susana Moreira Marques. Eu acho que o ano passado também recomendei.
É verdade, sim, senhor.
A Susana Moreira Marques, acho que foi o. Tenho aqui, espera aí. Lenços Pretos, Chapéus de Palha e Brincos de Ouro, que era assim uma revisitação de Maria Lamas. E aqui é o género de literatura que a Susana Moreira Marques tem vindo a praticar. Dentro do género mais global, geral, da não-ficção literária, mas que anda aqui muito perto do diário, da autobiografia, e tem um registo, a Susana tem um registo, eu diria, emoliente.
Opa,
é uma coisa que
ninguém esperava este momento.
Parece que estás assim num banho tépido. E quer dizer, isto pode irritar alguns leitores.
Alguns ouvintes agora. Pronto, já desligaram.
Mas eu gosto muito deste registo. Funciona muito bem para este género literário.
Uhum.
Em particular, por acaso, tenho curiosidade. Não sei se será uma de será a intenção da autora, mas de haver entrar mesmo assim a fundo na ficção para ver o que é que saía de lá. Neste registro as coisas funcionam de facto muito bem. Este chama-se Terceiro Andar Sem Elevador, notas de Lisboa, são impressões, apontamentos, depois com algumas ligações fora da cidade. E também este registro de pequenos apontamentos do cotidiano e da vida pessoal.
Muito bem, como dizia há pouco,
o Pedro não ficou,
estamos,
não ficou nada entusiasmado.
O Pedro está à espera das perguntas sobre séries. Estamos a fazer uma das nossas rondas pelos recentes lançamentos nas plataformas de streaming. Alguns deles, claro, não dá para tudo. Já dedicámos boa parte do tempo a Ripley, que está na Netflix. Avançamos agora para um pijaminha de séries. Maria Ramos Silva, vamos falar sobre The Regime, que já estreou há algumas semanas. E o que eu quero saber é se a série é tão infeliz como aquilo que a tua cara diz cada vez que eu digo o título da série. Que parece que fazes assim numa matéria tóxica.
Pá, não, quase, não é? Eu aguentei 5 minutos, provavelmente.
5 minutos.
10, vai. Uhum. Não.
Eu tentei ver também o primeiro episódio e desisti.
E pensei que de facto não vale a pena perder a nossa vida com tanta oferta.
E é uma grande desilusão porque...
É, porque nós, assim, dizem-nos Kate Winslet e nós vamos ver, não é? Claro. Pelo menos vou, porque gosto imenso da Kate Winslet, do trabalho dela, e portanto mesmo que fosse um comercial de segunda linha iria espreitar, mas neste caso... é francamente fraco. Penso que não é só uma questão de vou voltar cá no dia a seguir para ver se a coisa melhorou. Não sei se iria fazer grande diferença e, portanto, não desisti. Em suma, é isso. Desisti. Curiosamente, aquilo que vais perguntar ao Pedro a seguir, que é o problema dos três corpos, eu não tinha grande expectativa, talvez de todas estes visionamentos recentes fosse aquilo que tivesse menos expectativa, e apesar de tudo, penso que tem algum
potencial. A sério?
Potencial.
Epá, eu vi o primeiro episódio e achei um aborrecimento.
Também, assim, vamos lá ver. Dentro do QB, mas não achei que fosse detestável.
Achei o elenco péssimo. Não acreditei em nenhuma daquelas pessoas. Acham que é o problema meu?
Gostava imenso de saber os números de visionamento do regime, do regime que acabou esta semana. Gostava mesmo de saber quantas pessoas em Portugal é que conseguiram.
Do regime, que é.
Está onde?
É HBO Max. Né?
Suportar aquela. Eu acho que nem é uma estupada, é uma.
É muito
do mal. Ponto de vista do espectador, não é? Tem tantos erros e tem muitos miscasts, não é? Pessoas mal escolhidas para fazer os papéis. Claro que Kate Winslet é uma rainha, não é? É uma pessoa que enche completamente o ecrã e ela até veste o personagem, enfim, que é um personagem francamente irritante, de uma forma competente, mas eu consegui ver um episódio e meio e eu não sou de desistir de séries e não consegui ver mais. É talvez uma das grandes desilusões dos últimos anos em termos de ficção televisiva, pelo menos no meu caso. Sobre The Three Body Problem, que é baseado num livro de um escritor de ficção científica chinês, e o livro está publicado em Portugal, português, em Portugal, pela Relógio d'Água, que tem um daqueles nomes que eu não me lembro, que é Li Xin, qualquer coisa.
Liu Xiu Xin? Para aí é uma coisa assim.
Sim, pronto. Peço desculpa, não quero estar a ser, mas politicamente incorreto. O livro, a história eu acho incrível, porque no fundo a humanidade fica a saber que daqui a 200 anos vai ser invadida por aliens, não é? E, portanto, tem que se preparar. Acho que é uma ótima ideia, não é? Acho eu uma ótima...
Pá, 200 anos até...
E nós estávamos a precisar...
É um bom pré-aviso.
Estávamos a precisar, exato, de uma coisa assim, um pouco de agitação.
É o que alguns personagens dizem. Portanto, métodos, tem muita ciência, muita física e essas coisas todas.
É pá, é um bom pré-aviso, mas imagina que dependia de nós. Nós portugueses.
Não sei se chegava. Íamos deixar para 2 meses antes.
Exato. Questão. No original, os personagens são chineses.
Exato.
Pronto. E aqui, nesta adaptação, polémica, nesta adaptação, são americanos, elas lindas de morrer, não só hiper inteligentes como extremamente atraentes, para quem liga essas coisas, nomeadamente os espectadores, não é?
Exato. E eles menos interessantes, vá.
E tem como produtor executivo o Brad Pitt e a Rosamund Pike.
Não,
sim, mas isso são os metem lá o nome, não é? E o dinheiro.
Pois, ou seja...
Que dão crédito para... e DB para serem remunerados também.
E isto para explicar também a questão do casting.
Sim, é um erro que eu tenho alguma dificuldade em compreender, porque os ideólogos da série...
Ah, mas achas que é um erro?
Os fazedores são a dupla que fez Game of Thrones.
Uhum, exatamente.
Não sei quem é Benioff.
E o D.B. Weiss, não é?
Sim.
Eu gostei imenso da primeira temporada, vi aquilo de supetão.
Supetão, aí está uma palavra que todos devíamos usar mais.
Palavra.
É verdade.
E estou à espera ansiosamente da segunda temporada, mas acho que foi um erro haver tanto o ocidental, até tem lá, e haver tão poucos originais, não é?
Mas portanto, achas que eu devo insistir?
Não sei bem se é o teu género.
Pois.
Um tipo mais intelectualmente exigente.
Opa. Tiago, és pessoa para usar uma t-shirt a dizer eu não sou de desistir de séries, como disse Pedro Mussi.
Não sou, de facto não sou. Há defeitos piores.
Recebi um elogio.
Gostei bastante.
Muito bem. Bruno Vera Amaral, eu não sei se queres dizer alguma coisa sobre estas duas séries anteriores ou se posso avançar para te perguntar sobre as novidades.
Olha, sobre o The Regime, não vi.
Pronto.
Tenho muita pena que tenha uma opinião na qual eu confio tão negativa sobre uma série com a Kate Winslet, porque eu gostava muito
que tudo fosse perfeito com a Kate Winslet, e,
pronto,
é?
Gostava muito de ver, mas assim também não vou arriscar, muito provavelmente.
E não tens desculpa, não é?
Só se for mesmo para ver a Kate Winslet. Exato. Apesar de tudo, este, o Three Body Problem, o problema dos três corpos, vi dois episódios, eu gostei. E mesmo percebendo essas objeções à ocidentalização do livro, na passagem para a série, creio que há ainda uma parte chinesa da história que acho que equilibra bem. Percebo também o objetivo dos criadores da série, da Netflix, dos produtores, que é tornar aquilo consumido, e não sei se não terá eventualmente também que ver com dificuldades em filmar na China.
Onde está a haver imensa polémica, aliás.
Ou em ter atores, porque não iam pôr o Jackie Chan, não é, fazer de...
Pois, e depois em que língua falavam, não sei, isso seria problema. Eu acho que o que vi funciona bem, ainda não desisti.
O que é um ótimo sinal.
Para mim, ao fim de dois episódios, não desistir.
Exato, mas o que eu te queria perguntar era, tu és um experimentado espectador das coisas do True Crime, e enorme fã, eu quero saber se alguma coisa... Alguma novidade que vale a pena, ou se isto é chão que já deu uvas? Epá, já chega.
Ultimamente tenho apanhado grandes desilusões. São coisinhas, é muito difícil ao fim de algum tempo
contar uma história nova.
Coisas, porque das duas, uma, ou tens um caso que te surpreende e quase não precisas de fazer nada, aquela história
porque
é tão
o caso
boa.
Vence a si, claro, próprio, claro.
É tão boa que só não tens é que não estragar a matéria-prima. E depois há outros que até podem não ser tão rocambolescos, mas...
Mas são bem contados.
São bem contados, conseguem inovar, trazer coisas diferentes. Há outros que são, independentemente de serem true crime ou não, são bons documentários. Uhum. São bem feitos, são sólidos, contam bem a história, não se ficam pela superfície. E isso está a ser cada vez mais difícil. Por exemplo, eu ponho lá no topo as gravações do Ted Bundy, um documentário que é de 2020 para aí, ou 2021, que é das coisas true crime mais extraordinárias que eu acho que foram feitas, e é muito difícil tu encontrares alguma coisa que esteja a esse nível. Mas mesmo depois vais baixando um bocadinho o nível, também cada vez rareiam mais as séries que cumprem os mínimos. Aqui há duas ou três semanas falei de uma que estava na Netflix, e está na Netflix, que é sobre o Departamento de Homicídios da Polícia de Nova Iorque, e são cinco ou seis episódios e cada um é dedicado a um caso. Epá, e aquilo já é piloto automático. Já nem se preocupam muito, basta só o rótulo True Crime para tentar captar alguns espectadores, porque vão sempre à procura, vão sempre ver. As histórias têm sempre algum interesse, mas percebes que aquilo é feito já sem grande entusiasmo e sem grande preocupação na qualidade, até estética, das séries. E temo que isso só piore nos próximos tempos. Depois, isto também são fases, se calhar já passou essa era de ouro, essa idade de ouro das séries de true crime, e cada vez é mais difícil encontrar as coisas boas. Depois, para os consumidores deste tipo de coisas, eu pelo menos eu queria uma série espetacular todas as semanas, porque tu vês aquilo em dois dias, querias logo uma para a semana, isso não existe. E imagino que haja uma grande pressão por parte das plataformas de produzir esse tipo de conteúdos, e seja cada vez mais difícil encontrar conteúdos de bom nível.
A HBO está cheia de uma derivação do true crime, que são os cultos, não é? Histórias de cultos.
Uhum, sim.
A HBO está cheia, tem alguns interessantes, mas o Bruno tem razão. Há uma fadiga do true crime, que é um género que são sobretudo as mulheres que veem, que assistem, não é?
Ah, é? Não sei.
É um género muito popular nas mulheres. Todos os condenados à morte têm imenso correio sentimental. É uma coisa um pouco estranha, digo eu. Mas está, há claramente uma fadiga. Esta série que o Bruno falou da Netflix é das piores séries de sempre, não é? Os crimes nem sequer têm grande, as vítimas nem sequer têm grande interesse. Enfim, Deus me perdoe a dizer isto, mas não nos...
Não, mas as próprias histórias, pronto, algumas são um bocadinho mais interessantes, mas são muito desiguais, são coisas muito diferentes. Não há ali uma lógica a colar as histórias, a não ser o facto de terem sido investigadas pelo mesmo grupo de pessoas.
Muito bem. Maria Ramos Silva, também à hora que fechamos esta edição, em primeiro lugar na Netflix estava a nova série sobre o Manchester City.
Não é de All or Nothing.
All or Nothing é da Amazon.
Ah, isso é da Amazon, exato. Tem toda a razão.
Mas sabes, à hora que eu percebi que tu querias que eu visse isto, eu também estava a dar um belíssimo jogo entre o Real Madrid e o City, curiosamente, que eu não vi para viver isto.
Mas eu não faço nada por acaso.
É True Sports.
E foi das piores coisas que...
Okay. Então, mas ao que parece, esta série é má, é isso?
É péssima. Pelo menos para mim é péssima. Não traz nada de novo.
É acompanhar o dia-a-dia da equipa?
Não, acompanha sobretudo a época 22-23 em que o City ganha o triplete, que são os três principais.
Ah, então é o Drive to Survive, mas com o Manchester City, é isso?
Pronto, quer dizer, aquilo é assim, eu acho que tens de ter, para além dos milhões, ajuda a teres obviamente uma relação de afinidade com o clube que eu não tenho particularmente. Agora, falando do City em...
Nem com o Bernardo Silva?
Não, tenho com os jogadores portugueses que jogam lá, sim. Mas com o clube em si não tenho, talvez porque também cresci numa altura em que fui adolescente, em que o rival dos Citizens estava na moda de cima.
Nos anos 70?
Não, nos anos 70 o City ainda estava bem, isso é que é engraçado. Mas depois, depois começava o declínio.
Que o Ferguson dizia que o City eram os noisy neighbors.
É, exatamente. Mas, por exemplo, eu acho que o City teria dado uma ótima série documental, se talvez a eles não lhes interessasse tanto, eu compreendo isso. Mas...
Quando estava na fossa.
Não, se tu acompanhasses como é que um clube que nasce no final do século XIX, não é? Que ganha o primeiro grande troféu em 1904, depois tem uma época dourada em 50-60. E a partir de 81 entra assim num downhill perigosíssimo que chega ao ponto de estar na terceira divisão quando o United, o rival, está na moda de cima. E depois, a partir de 2008, há um shake que entra com milhões e aquilo se reinventa
shake
com marca
mate.
E com... Pronto, shake mate, precisamente. Eu acho essa trajetória, sim, seria... eu gostaria de ver, por exemplo, se fosse bem contada.
A série não é muito boa, também concordo, porque é um endeusamento do Guardiola, quando toda a gente sabe que o Ruben Amorim é que é o melhor treinador.
e para o ano já vamos tirar as temas. Sim, não é?
Quando é que a Netflix faz uma coisa sobre o teu suporte?
Fazem o quê? Faltam o quê? 6 jornadas? Já não me lembro.
Dos três grandes, eu acho que seria a série mais interessante.
Seria, certamente. Sim.
Claro.
Não, certo.
Se calhar podemos falar sobre isso daqui a umas semanas. Eu arranjo maneira de tudo isto é cultura pop, não é? Pedro Buxerim Mendes, antes de acabarmos aqui a nossa ronda, acabou a série Curb Your Enthusiasm, que em Portugal chama-se Calma Larry, não é?
Calma Vírgula, não é?
Calma Vírgula Larry, com e de Larry David. E vamos lá também tentar desfazer uma das dúvidas do Bruno Vieira Amaral. Isto é mesmo uma das melhores coisas do humor na televisão ou é uma série de jornalistas?
É as duas.
O Larry David é um dos co-criadores de Seinfeld, não é?
Exato.
Que eu tinha como a melhor série de comédia de todos os tempos. Eu não sei se não é Curb Your Enthusiasm do Larry David, sobretudo as primeiras temporadas. Estas últimas são um bocadinho mais arrastadas. Tornou-se depois uma série de jornalistas, quando os jornalistas acordaram para a vida e deixaram de conspirar nos cafés e restaurantes e começaram a ver séries, que é uma coisa relativamente recente, os jornalistas verem séries.
Somente se tivesses carteira profissional.
Não, o interesse do jornalismo em geral, do jornalismo sério pela televisão, é uma coisa relativamente recente. Não sei se tens essa noção.
É verdade, sim, senhor.
Também dos atores e dos realizadores.
Sim, mas não, ou seja, tu não tens um grande interesse do jornalismo sério pela televisão pronto, antes desta moda das séries e não sei o quê. Acabou esta semana, não é? O último episódio de sempre de Curb Your Enthusiasm, 12 temporadas, creio eu. É uma série incrível. Quem nunca viu, aconselho vivamente que veja. É uma série de improv comedy. As linhas não estão escritas, o argumento não está escrito, eles têm apenas uma ideia geral. Olha, vamos falar de que vamos
é como este programa, mais ou menos.
De que vamos a uma loja comprar um iogurte. Então os atores improvisam o texto, mas não significa que fica ao primeiro take. Às vezes pensa-se que o que for fica, não, eles vão tentando. E Larry David é um tipo obnóxio, não é assim que se diz? Não, é? Não sei se a palavra existe em português. Mas
como é que era a outra palavra obnóxio. Que já disseste hoje? Era o qual? Bom, agora não lembro.
Subtão.
Subtão.
Ele entra muitas vezes de supetão em casa das...
Como o Kramer,
o Kramer é inspirado no Larry David.
Exato.
Pronto. Mas o Larry David é infinitamente melhor. Nunca percebi qual era a piada do Kramer. Achava sempre uma chatice quando ele irrompia dentro do. Irrompia de subtão, lá está. Né?
Exato.
No apartamento do Jerry. O Larry é muito mais bom ator, muito melhor ator do que o Seinfeld. Portanto, as pessoas que interpretam personagens com o seu nome. O Seinfeld é muito menos bom ator. Aliás, nem sequer é ator. Aconselho vivamente. Comecem pela temporada, não sei, 5, 6.
Cá está.
É como o Seinfeld sempre foi aquilo que eu menos gostava no Seinfeld.
Próprio, não é? O próprio.
Exato. Sim. Próprio. Sim, eu acho que ele era um pivô, não é? Para distribuir jogo.
Esta série tem uma coisa interessante. Esta série ilibou, existe um documentário, ilibou um tipo de ser condenado à prisão perpétua. Porque o tipo dizia que não, eu estive no estádio não sei o quê, nessa altura, e foram as filmagens da série que atestaram que o tipo de facto estava e não matou não sei quem.
Muito bem, antes de irmos embora, que já temos muito pouco tempo, vamos fazer a habitual viagem ao passado, porque isso é que era bom. Bruno Vieira Amaral, tu que estás a dançar, quem é que está a cantar?
Não faço ideia.
Eddie Grant.
I don't wanna dance.
Tal e qual.
É a voz dele, é verdade, tens razão. Tens
Romancing
razão,
the Stone, canção que fazia parte aqui da banda sonora deste filme, com o mesmo título, que em português teve o título de Em Busca da Esmeralda Perdida, filme de que estreou entre o final de março e início de abril de 1984, dependendo.
O típico
países.
Filme dos anos 80, não é?
O típico filme dos anos 80 que eu vi várias vezes e que gostava bastante.
É um bocadinho Indiana Jones, depois assim, ali com um lado mais
tal e qual.
Slapstick. Não é?
A propósito.
Há dois, não é? Não há mais do que um.
É o Joia do Nil.
O filme é protagonizado por Michael Douglas, que era um potencial Indiana Jones, não é? De tipo Indiana Jones. E a propósito disso, a minha pergunta desta semana é muito simples: qual o vosso filme favorito de entre os filmes protagonizados por Michael Douglas? Maria Ramos Silva.
Eu escolhi o Wall Street para não ficar de fora, porque fico que vocês iam por outros caminhos por aí, então achei que era importante citar aqueles suspensórios.
Alguém de bom
fatos,
senso neste programa.
Aqueles,
não é?
Relógios, aquela ganância daquelas pessoas que também
penteado,
devem resolver.
Aquele penteado.
Que provavelmente também resolviam Caldeira. Os seus problemas a matar, se fosse caso disso. Mas bom.
Porque há sempre que alguém fala em Pedro Caldeira, eu na minha cabeça vejo o Gordon Gekko.
Pois, claro.
Pois é, lá sempre. Está. Filme... Acho que há ali um epítome de uma época, não é? De uma cultura.
Podes fazer a publicidade ao podcast.
Primeiro filme de Hollywood é que
O Encantador de Ricos.
Exatamente. Um tipo a falar ao telemóvel, Wall Street.
Isso, é por este tipo de trivia que este programa existe. Avança, Pedro.
Com toda a confiança.
Isso.
Michael Douglas foi, durante algum tempo, um Gene Hackman para mim. Ou seja, eu gostava de todos os filmes que ele fazia e entrava, e ainda gosto. E escolhi The Game, o jogo, não é? Que é
David Fincher.
Um dos filmes que eu mais terei visto quando era mais miúdo ou mais novo.
Quando era jovem.
Sim, quer dizer, nunca fui. Devia ter tirado fui, mas vimos. Vi esse filme com várias companhias, em várias circunstâncias. Era sempre uma safe bet, não é?
Assim que se diz. Exatamente.
Pronto, porque depois podia explicar o filme no fim.
Então, não sei se estão a perceber, não sei se estão a perceber o contexto.
Mas pronto, é o jogo.
Portanto, as pessoas muito precisavam que eu explicasse o filme.
Não, o Pedro é que fazia gala de agora vou brilhar, porque dava-lhe jeito. Enfim, tirem as vossas conclusões. Bruno Vieira Amaral. O teu filme favorito com o Michael Douglas?
O meu filme, isto é aquela
mas
questão.
Mas tens que ser rápido,
sim,
tens
rápido,
que
rápido. É aquela questão que nós temos sempre: é o filme preferido com o Michael Douglas ou o filme preferido do Michael Douglas, em que o Michael Douglas só podia ser ele e o filme é dele.
Enfim, escolhe tu. Por
bem, Wall Street seria aquele filme que é o Michael Douglas.
É verdade.
O meu filme preferido com o Michael Douglas
é Atração Fatal.
É o Instinto Fatal. Também gosto muito do Atração Fatal.
Atração Fatal é um grande filme.
O Atração Fatal também é bom, mas o Instinto Fatal, meu amigo, é...
Também é...
Aquele detetive Nick Curran e é uma grande personagem dele, e é um grande filme, claro, do Paul Verhoeven.
Muito bem. Sendo assim, parece-me que eu agora até fiquei aqui...
Calma.
Sabes o que é? É o Eddie Grant.
Qual é que é o teu favorito, Tiago?
O meu favorito...
A Guerra das Rosas. Sabes que
A Chuva Negra.
A Guerra das Rosas é o primeiro filme que a SIC alguma vez passou.
A sério?
Ah, é verdade.
Eu gosto da Guerra das Rosas.
Trívia.
Epá, não sei, é muito difícil, porque eu gosto muito da Atração Fatal.
Mas temos pouco tempo, Tiago.
E eu vou escolher a Atração Fatal.
Síndrome da China.
Não, agora já escolhi.
Agora já escolhi.
Mas vocês sabem que ele ganhou o primeiro Oscar de melhor filme, como produtor do Voando sobre um Ninho de Cucos.
É verdade.
E só depois é que ganhou como ator.
Show me the money. Olha, só para ti, Bruno, chegamos ao final de mais um pop-up. Portanto, voltamos na próxima semana. Até lá.